Senado aprova medida provisória que aumenta valor da Bolsa Paga aos médicos residentes.
Também é aprovada pela CCJ fim das coligações partidárias nas eleições de deputados e vereadores.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O plenário do Senado garantiu um reajuste de 24% para os médicos residentes.
A medida provisória aprovada hoje beneficia cerca de 23 mil médicos residentes em todo o Brasil. As informações na reportagem de Maurício De Sante.
O aumento de 24,4% para os médicos residentes vale desde o dia 24 de junho deste ano. Com o reajuste, o valor da bolsa subiu para R$ 2.384. A medida provisória também assegura o direito à moradia aos médicos residentes, sem a exigência de comprovação de necessidade financeira. Diz ainda que a instituição de saúde deve fornecer ao residente alimentação e condições adequadas para o repouso e higiene pessoal durante os plantões. O líder do PT, senador Humberto Costa, que também é médico, disse que a MP é um reforço para o Sistema Único de Saúde.
Será pelo instrumento do acesso à formação dos médicos residentes que o Ministério da Saúde pretende garantir profissionais na esmagadora maioria dos municípios brasileiros. Criarmos as condições para que possamos enfrentar o problema da ausência de médicos.
Os deputados incluíram no texto regras para cobrança de anuidade por todos os conselhos profissionais. Os valores serão limitados a R$ 500 por ano para os trabalhadores de nível superior e R$ 250 para os de nível médio. A inclusão desse ponto gerou protestos do líder do Democratas, senador Demóstenes Torres de Goiás.
É o chamado contrabando legislativo colocado mais uma vez pela Câmara ao completo arrepio da presidência da República. Vale dizer que nesse aspecto a presidência da República acertou dessa vez, editou apenas com um tema.
Também foi aprovada a medida provisória que abre crédito extraordinário de R$ 500 milhões aos Ministérios da Defesa e da Integração Nacional para ações de defesa civil nas regiões Norte e Nordeste.
Outra MP aprovada é a que prorroga os contratos por tempo determinado firmados pelo Ministério da Defesa e pela EBC, a Empresa Brasil de Comunicação.
Os senadores acabaram de aprovar o projeto de lei complementar que amplia os limites do Simples Nacional, regime simplificado de tributação para micro e pequenas empresas.
E os senadores homenagearam hoje os 23 anos de promulgação da Constituição de 1988 e da criação dos estados do Tocantins, Amapá e Roraima.
Comissões.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou hoje projeto que dá aos homens o direito de cuidar de crianças e adolescentes abrigados em casas-lares e que estejam em situação de abandono ou de risco social. A lei admite apenas a mãe social.
A proposta segue agora para análise da Câmara dos Deputados. E quem traz informações é o repórter Bruno Lourenço.
A proposta prevê treinamento específico com duração de até 2 meses e algumas condições para a função. Como idade mínima de 25 anos, sanidade física e mental, ensino fundamental completo, boa conduta social e dedicação exclusiva para os homens que se candidatarem a pais sociais. São os mesmos requisitos para as mães sociais. Os pais sociais poderão cuidar de até 10 crianças e receberão um salário para cuidar do lar. Como qualquer empregado de carteira assinada, terão direito ainda a seguro-desemprego, descanso semanal remunerado, 13º salário, FGTS e férias, entre outros benefícios. O senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, aplaudiu a possibilidade de as crianças e adolescentes terem a presença de uma figura masculina como seu responsável.
Pelo fim da discriminação com o homem.
Paulo Paim, senador do PT gaúcho, afirmou que a experiência das casas-lares tem muitos exemplos de sucesso.
Porque valorizar os pais sociais é um caminho muito positivo. Eu conheci lá em Foz do Iguaçu uma experiência e visitei 28 casas com essa experiência do pai social e as mães sociais.
Já a Comissão de Constituição e Justiça aprovou a proposta de emenda à Constituição que acaba com as coligações partidárias nas eleições de deputados e vereadores.
A PEC precisa ser votada 2 vezes em plenário antes de seguir para a análise da Câmara dos Deputados. A reportagem é de Jorge Cardim.
O relatório do senador Valdir Halpe, do PMDB de Rondônia, permite a união das legendas apenas nas disputas para presidente, governador, senador e prefeito. Halpe justificou que a iniciativa é um dos principais pontos da reforma política em discussão no Senado e busca impedir as coligações criadas por interesse, só para aumentar o tempo de propaganda eleitoral gratuita. Halpe reafirmou que a medida fortalece os partidos.
Acho que o fim das coligações proporcionais fortalece os partidos. Acaba o comodismo de apenas um candidato a vereador ou um candidato a deputado estadual ou federal se encostar numa coligação para se eleger. Então não é contra os partidos pequenos, e sim para fortalecer os partidos.
O senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, pediu a rejeição da proposta. Ele argumentou que as coligações ajudaram a consolidar a democracia no Brasil e só foram proibidas durante os períodos de ditadura. Arruda argumentou que a medida beneficiaria os candidatos mais ricos e prejudicaria os pequenos e médios partidos, que não elegeriam seus parlamentares.
Fim de coligação é para privilegiar os poderosos, os muito ricos para eleger deputado federal. E tirar da cena política os setores populares, menos aquinhoados. Eu considero isso um equívoco profundo, grande de nossa parte. A coligação foi uma conquista avançada.
A CCJ aprovou ainda projeto que anistia os mais de 100 mil servidores e empregados de estatais e autarquias demitidos sem causa justa na reforma administrativa do governo do ex-presidente Fernando Collor.
Já aprovada pela Câmara dos Deputados, a proposta precisa ser analisada pelo plenário do Senado antes de virar lei.
E a Comissão de Direitos Humanos aprovou o projeto da senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, que dá prioridade na tramitação de processos de adoção na Justiça.
Segundo o relator da proposta, o senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, a agilidade no julgamento desses processos é importante.
Há nítida preferência entre os adotantes por meninos e meninas ainda em tenra idade, de modo que, quanto mais rapidamente seja providenciada a adoção, maior a possibilidade de que a mesma ocorra.
O senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, lamentou que o desmatamento na Amazônia Legal tenha aumentado 11,7% entre janeiro e agosto de 2011, em relação ao mesmo período do ano passado.
Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que revelam ainda que, no mesmo período, o Mato Grosso foi o estado onde o desmatamento aumentou mais, 70%.
Eu acho até que a elevação na destruição das matas nativas pelo Brasil afora deve-se à expectativa da aprovação do Código Florestal com as anistias tão propaladas. Por isso que pessoas ligadas à produção rural estão neste afã de serem anistiados e estão cometendo esses delitos.
A senadora Marta Suplicy, do PT de São Paulo, espera que o Senado aprove um projeto dela que vai conferir um rendimento maior às contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS.
Pelo projeto, pelo menos a metade do lucro das aplicações feitas com o dinheiro do FGTS será distribuída entre os trabalhadores.
Segundo Marta Suplicy, isso vai garantir ao trabalhador um rendimento maior, sem precisar mexer na taxa de correção das contas do FGTS, o que prejudicaria o financiamento da casa própria.
Pretende-se, assim, preservar o patrimônio líquido do fundo, que hoje supera os 30 bilhões de reais. Quer dizer, dando lucro, 50% seria distribuído para o trabalhador. Caso essa proposta já estivesse em vigor nos últimos anos, considerando o lucro anual médio do fundo de garantia, entre 1,5 bilhão e 3 bilhões, seriam distribuídos aos trabalhadores com conta no fundo.
A senadora Marinor Brito, do PSOL, cobrou explicações do governo do Pará sobre o descumprimento da lei que criou o piso salarial dos professores e que levou a categoria à greve.
Ela reclamou que, mesmo sendo julgado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal em abril deste ano, o governo do Pará não paga o piso de R$ 1.187 para os professores que cumprem jornada semanal de 40 horas.
Marinor Brito lembrou ainda que, mesmo sem dinheiro em caixa, o governo do estado poderia se credenciar no Ministério da Educação para obter apoio financeiro para cumprir a lei. Só que isso não foi feito.
Ou o governador do meu querido estado do Pará é inepto, não demonstra aptidão para gerenciar um estado tão importante pois deixou de buscar as soluções devidas para o cumprimento de tão importante lei, ou então ele está arranjando desculpas para continuar não priorizando a educação e a valorização do magistério no Pará.
Jornal do Senado. Apresentação Nara Beu e Vladimir Espinosa. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.